Que a bondade infinita do nosso Pai, que a bondade infinita do nosso amado Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, facultando condições para que nossa estrutura mental possa absorver todos os benefícios que são advindos do trabalho com Jesus. Muitas vezes, nas nossas atividades, nos seus espíritos, nas nossas atividades que nós vamos denominar de caridade, significa aqueles momentos que estamos nos doando para um trabalho sem que haja qualquer tipo de remuneração, seja ela financeira ou de prestígio, não nos damos conta dos benefícios que obtemos em decorrência da nossa estrutura mental não estar em condições de absorvê-las. Por isso, nós não reconhecemos as possibilidades que se descortinam diante de nós e muitas vezes fraquejamos nessa nossa caminhada. Os avanços do Espírito são lentos. Todas as vezes que nos deparamos com o sentimento de um avanço muito grande num intervalo de tempo relativamente curto, possam estar certos de que não é um avanço definitivo, mas um estado anômalo em que nós nos encontramos. E muitas vezes nós acreditamos esse estado anômalo como uma conquista do Espírito. E aí, mais à frente, nós tropeçamos e caímos quando retornamos à nossa condição real. Como esses estados anômalos ocorrem? Eles ocorrem porque, invariavelmente, estamos em contato com Espíritos mais elevados nessas atividades de doação para o próximo. Então, o contato com esses espíritos mais elevados nos induzem a uma condição anômala e não nos damos conta que esse estado não é nosso, mas apenas do espírito que se aproximou de nós por uma necessidade do trabalho. Meus irmãos, em qualquer atividade na seara de Jesus, ela deve ser executada com a maior humildade possível. O reconhecimento de que nós apenas somos instrumentos de uma potência que está acima de nós. O orgulho e a vaidade, elas continuam sendo as maiores chagas da humanidade e elas continuam sendo uma das maiores chagas nos agrupamentos espíritas, pois cada um se considera merecedor do melhor mentor, do mentor mais evoluído, se considera como detentor de todo conhecimento da doutrina espírita, entende tudo aquilo que a doutrina nos traz, mas são quimeras temporárias, que invariavelmente o espírito vai se dar conta de que ele não é isso tudo que ele pensava. Invariavelmente, quando não ocorre antes, isso vai ocorrer no momento da desencarnação, em que o espírito do espírita acredita que vai para um determinado local, quando infelizmente ele encontra uma outra realidade. Uma outra realidade que lhe diz exatamente o contrário. Apesar de todos os avisos que receberam durante a caminhada na Senda Espírita, dentre elas, quando Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Então, meus irmãos, e isso serve no alerta, quando nós estivermos nos considerando os primeiros, é bom ficar atento, porque aquele que se considera o primeiro, provavelmente ou certamente será o último. Esse grupamento espírita, ele é voltado para o estudo, para o entendimento de muita informação que foram trazidas por espíritos há muito tempo atrás. Nós não estamos falando de informações recentes. Nós estamos falando de informações trazidas há muito tempo atrás. Quando nós temos uma reunião de espíritos voltados para o estudo e que é capaz de compreender, pelo menos em parte, o que esses espíritos deixaram escritos, enquanto outros grupamentos leem as mesmas coisas e ainda não conseguem perceber, não vou dizer nem em grande profundidade, mas um pouco mais detalhadamente o que eles querem dizer, não significa que o grupamento que entende seriam os primeiros, enquanto os outros seriam os últimos, porque aí nós vamos num outro ensinamento de Jesus em que fala sobre os trabalhadores da última hora. Provavelmente esses são os trabalhadores da última hora, enquanto que aqueles em que entendem são trabalhadores de longa data, mas que não cumpriram seu papel adequadamente. E por isso eles voltam a entrar em contato com toda essa informação novamente. E obviamente, como estão revivendo experiências, existe uma facilidade maior para o entendimento. Estamos fazendo claro? Então, esses dois ensinamentos de Jesus, que eu gostaria muito que todos avaliassem em detalhe, meditassem a respeito. Quando eu digo todos, estou incluindo também os desencarnados, os trabalhadores aqui desencarnados. Os últimos serão os primeiros e os trabalhadores da última hora, certo?
O intuito de melhor compreender as informações, né, nos estudos espíritas, indo a um ponto específico abordado por Joana de Andres no livro Plenitude, no capítulo que ela fala sobre origens do sofrimento, que apresenta a visão, né, visão budista, dizendo que a natureza do sofrimento humano, de natureza kármica, pode se expressar basicamente em dois aspectos, em forma de provação e expiação, que se complementam com o objetivo de educar e reeducar. Ela aborda, segundo o nosso entendimento, que a provação a gente tem opções, a gente pode pedir por uma determinada aprovação, os mentores podem inclusive dar sugestões, ao passo que expiação já é um nível em que a gente não tem escolha, é imposto para nós. E ela informa nesse capítulo também que, eu estou fazendo um pequeno resumo para conseguir chegar ao ponto da minha dúvida. Aí coloca que a expiação, ela serve para o espírito para recuperar as energias, porque ficaram muito desequilibradas durante, né, os sucessivos, a persistência no equívoco. Então a expiação seria para uma reorganização energética a fim de obter o equilíbrio, para depois, atingido esse equilíbrio, recomeçar naquele ponto onde ele teve a queda. E que na provação o ser pode evoluir. Ao passo então que na expiação não apenas um reequilíbrio energético. E ela coloca que as expiações podem ser atenuadas, não porém sanadas. Aí eu vou lhe perguntar, é o meu ponto, o que eu interpretei, se o senhor me diz que procede ou onde está o meu equívoco. Então, quando ela diz que as provações podem ser, as expiações podem ser atenuadas, mas não, porém, sanadas, eu entendi como que uma pessoa em expiação necessita do seu reequilíbrio, então ela não pode sanar, apenas atenuar à medida que ela vai se equilibrando.
Primeira coisa, qual é o significado da palavra sanar?
Sanar é... Não, entendi como curar.
Então você vai procurar no dicionário, que eu vou explicar.
Sanar. Tornar são. Curar, sarar.
Então você vai perceber o seguinte, tornação. Quando um indivíduo tem uma enfermidade qualquer, ele não deixa essa enfermidade curar por si só. De uma forma geral, ele vai ao médico buscar tratamento e aí ele é sarado. Significa, existe a intervenção de algo ou alguém no reequilíbrio da saúde física. Certo?
Sim.
O que a Joana de Angelis vem dizer, que ela pode ser atenuada os processos expiatórios, é porque através da intercessão de outrem, seja através da prece, seja através até do próprio indivíduo num trabalho de caridade, vamos dizer assim, por falta da terminologia correta, mas num trabalho de doação, melhor dizendo, ele pode atenuar o seu processo expiatório. Significa, ele pode minimizar o processo de sofrimento. Vamos traduzir processo de expiatório como sofrimento, certo? Para a gente poder compreender. Então, o que acontece? Um indivíduo em alto condição de sofrimento, através das preces alheias, ele recebe aquelas preces como um lenitivo. Então, quando ele recebe o lenitivo, a gente pode dizer que a expiação foi atenuada, porque ele diminui o sofrimento oriundo do processo expiatório. Mas, através da intercessão alheia, ele não pode pôr termo o processo expiatório, nem tampouco apenas um trabalho de doação. Ele precisa chegar ao final do processo. Então é como se você deixasse um indivíduo doente sem o atendimento médico. E eventualmente aquela enfermidade se cura, ou significa termina, o próprio corpo se recupera, ou ele desencarna daquele processo. Então, o processo expiatório é mais ou menos isso. Ele vai no processo expiatório enquanto ele não se curar. Ele se curar, certo? Ele vai no processo expiatório enquanto ele não retornar ao seu padrão normal. Por intercessão alheia, sejam preces, seja tratamento de passes, seja estudo, ele não vai pôr termo ao processo expiatório, mas vai atenuar, até que ele reestabeleça o equilíbrio perdido.
Entendi.
Aí, quando ele restabelece o equilíbrio perdido, aí então a expiação deixa de ter sentido, e por isso ela deixa de existir. Então você vai imaginar que o processo expiatório não é que alguém inflige o processo ao outro. E aí sim, esse outrem precisa demonstrar para o primeiro que ele já está bom. O processo expiatório é infligido pelo próprio indivíduo, porque ele se perdeu nesse processo. Quando ele recupera, ele não se impõe mais no processo expiatório. E aí tem fim. Por que a gente colocou, traduziu o processo expiatório como sofrimento? Porque muitas vezes, até nos casos mais graves de deformidade física ou mental, né, idiotia, Mesmo nesses casos, quando o indivíduo recupera a harmonia perdida, aquela situação não lhe é mais motivo de sofrimento. Então você pode até olhar para ele e achar que ele está em processo expiatório, mas não está mais. Já acabou. Entendeu? Porque aquela situação não vai trazer mais sofrimento para ele. Então o que ela vem explicar para a gente é o seguinte: não adianta você ficar pedindo ou procurando fora a solução para o seu problema. Ela vem te dizer o seguinte: procure em você mesmo. Regenere a sua harmonia perdida. Lute contra a desarmonia. Não deixe que esses momentos tomem conta do indivíduo, porque às vezes são momentos curtos que o indivíduo se torna um louco. E nesses momentos de insanidade, a repercussão energética para toda a estrutura física e perispiritual é muito grande.
Até dentro dessa resposta, João, ontem nós estávamos estudando o livro Memórias de um Suicida, e conta um caso de dois espíritos suicidas que estavam voltando à carne. Um estava voltando cabisbaixo, embora teria uma vida, voltaria rico ainda, da mesma como foi da outra encarnação, e teria uma série de coisas a fazer para recuperar o caminho deles. Enquanto que o outro, que estava voltando confiante, estava voltando sem as duas mãos, ia ser toda a sua existência dele por privações assim terríveis que ele mesmo escolheu. E ele estava voltando alegre e confiante de que, através daquilo, conseguia recuperar-se mais rapidamente.
Isso é mais ou menos até o que você falou, Sérgio, que era a conversa que estava acontecendo aqui antes do início do trabalho, em que o médium estava falando sobre a mediunidade que causa alguns transtornos, mas que ele estava falando que, graças a Deus, era a mediunidade, porque aquilo, a mediunidade, ajuda o encarnado a se manter na linha. Obviamente que ele não é infalível, tanto que existem muitos médiuns que não se mantêm adequadamente. Mas para aqueles que percebem e entendem, é alguma coisa que os auxilia a manter na linha. Então, quando isso que você está falando, né, que o espírito ia reencarnar sem as mãos em uma condição desagradável, era uma lembrança diária sobre o que ele deve fazer. E a mediunidade, em muitos casos ainda na Terra, é uma lembrança diária para o que o indivíduo deve fazer. Porque quando a gente não tem esses momentos de desconforto, e isso nós estamos falando para os médios, ostensivos ou não, inclusive aqueles que estão aqui trabalhando na mediunidade, é para nos lembrar que nós não somos os primeiros. Então, por isso que, graças a Deus, e é assim que ele quis que fosse, de vez em quando o médium é sempre lembrado que ele não é, ou ele não está entre os primeiros. É mais fácil, bem melhor permanecer entre os últimos, porque é melhor, como diz o Evangelho, ser chamado lá de trás para vir sentar aqui na frente, do que a gente estar na frente e ir para a frente e descobrir que o nosso lugar é lá atrás. Garanto a vocês que é muito mais agradável quando alguém nos convida para sentar à frente.
João, boa noite.
Boa noite.
Eu queria falar um pouco a respeito desse tema abordado, a questão do orgulho. E aí, trazer um pouco também que alguns relatos nos chegam de que, principalmente, pois espíritas desencarnados que passam por problemas os mais variados, quando não deveriam passar. Né? E aí, a pergunta, né? O fato de nós termos o conhecimento, né, desse mundo espiritual, o fato de nos lidarmos com isso, nos preocuparmos com o trabalho, né, em função da necessidade da caridade, isso de alguma forma nos dá um conhecimento a mais que fatalmente nos dá um certo orgulho, um certo prazer de saber e um certo conforto, né, de estar trabalhando na seara de Jesus, aquelas questões todas. Isso, em se fazendo, talvez com a profundidade necessária, seria um motivo para que os sofrimentos se deem de uma maneira mais efetiva para os espíritas?
Sim e não. Por quê? Obviamente que quando você está fazendo uma atividade que lhe agrada, isso é motivo de prazer, de satisfação. Certo? Então não tem como, né, nós considerarmos que você está aqui estudando por prazer e se você estivesse estudando, obrigado. Obviamente que se você está aqui porque quer, porque deseja, uma escolha pessoal, gosta do que faz, é claro que isso aqui vai te dar prazer, vai te dar satisfação. Certo? Então essa satisfação é natural e devemos também agradecer a Deus se nós, nas nossas atividades espíritas, para o nosso processo evolutivo, sentimos prazer. Também devemos agradecer, porque significa que nós já temos o entendimento da necessidade desse trabalho. Certo? Agora, não é porque você tem sente prazer em estar aqui, não é porque você tem todo o conhecimento que você é infalível. Você não é infalível. E o que que acontece? Ainda muitas coisas que não deviam mais causar desarmonia, ainda te causam. Por que que a gente fala não deviam mais? Porque teoricamente o conhecimento que você tem já te diz que certas coisas não deviam te causar desarmonia. Mas como o espírito ainda não atingiu o nível evolutivo compatível com o nível de conhecimento, ainda te causa desarmonia. O que que eu quero dizer? Que o conhecimento intelectual, e nós estamos falando dos estudos aqui nesse agrupamento, também como conhecimento intelectual, ainda não foi interiorizado pelo espírito. Por isso que certas coisas ainda te causam desarmonia, o que vai seria contrário ao seu conhecimento intelectual. Mas o que que acontece de uma forma geral? Intelectualmente, o espírito já sabe, o médium já sabe, o trabalhador espírita já sabe. Só que ele acha que ele é aquele nível. Ele confunde o nível moral com o nível intelectual. E aí ele não consegue perceber que são duas coisas diferentes. O que vai te causar dificuldades após a desencarnação, inclusive durante a vida e após a desencarnação, não é a sua falta de conhecimento intelectual. É a falta do entendimento moral. Certo? Por isso que essa é um detalhe que pode parecer pequeno, mas faz toda uma diferença no final. O que que acontece? Tudo aquilo que você aprende nesse trabalho espírita, você sente sempre que pensar no qual o efeito que isso terá na sua condição moral, para essa condição moral poder evoluir. Aos olhos mais afoitos, eles confundem uma coisa com a outra. Aí por isso consideram que eles estão num nível moral que não estão. Eles consideram que eles já estão entre os primeiros da fila, quando na verdade estão lá, moralmente estão lá atrás. conhecimento intelectual ajuda o moral, mas não substitui. Então, por isso que temos muitas variações, por isso que muitas vezes o nosso estado é incompatível com o nosso conhecimento, mas é isso que te diz o teu nível, em que condição você se encontra. Porque quando você tem conhecimento da condição que você se encontra, você vai ser mais facilmente ajudado. Porque, de repente, alguém intelectualmente está muito abaixo de você, moralmente não está. E é ele que vai te ajudar lá atrás, ou melhor, lá na frente. Quando você reconhece o nível que você está, você aceita a ajuda. Quando você não reconhece, tu vai pensar, como ele vai me ajudar? E aí você fica esperando, o indivíduo fica esperando espíritos evoluídos, aqueles que se encontram nos livros, Leon Denis, Bezerra de Menezes, só que eles não vêm. Eles não vêm porque às vezes a gente nem consegue enxergá-los. Mesmo se eles viessem, entendeu? Eles não vêm porque não tem necessidade. Mas mesmo se eles viessem, a gente não consegue enxergar. Então vamos estar prontos para sermos socorridos pelo carroceiro, pelo limpador de esterco, por quem aparecer para me socorrer.
João, até dando sequência ao que o Turíbio colocou, quando nós estamos em contato com os espíritos superiores, nós temos uma certa harmonia, que você deixou aqui bem claro, que a nossa parte moral é que nos deixa vacilantes. Isso se dá pelo vício que nós já temos de estar em desarmonia ou por causa da nossa renitência, de não querer aceitar o que é novo, ou por intercessão de outros que nós, de uma certa forma, entendemos qual é a mensagem dos espíritos superiores?
Seis. A resposta é o que nós falamos no início. Quando se ouve falar que a natureza não dá salto, ou a evolução não dá salto, ele vem dizer que se as coisas, se você percebe um salto muito grande na sua melhora, na sua sensação, no seu sentimento, no seu estado, é porque essa melhora não é sua.
Não
é induzida. Certo? E obviamente que essa melhora é induzida para nos fortalecer. Nós precisamos dela. É para nos fortalecer. O problema não é se a gente recebe essa melhora induzida ou não, mas reconhecer. Então, quando você receber essa ajuda mais ostensiva, não fique confiante que é sua, mas use-a para se harmonizar. Porque quando você acha que é seu, eu vou ter hoje, vou ter amanhã, vou ter depois da manhã, quando eu desencarnar. Mas quando você sabe que não é seu, simplesmente foi um presente que um espírito mais evoluído deixou contigo, e que aquilo vai gastar, você vai usar. Você vai tirar o máximo de benefício, proveito próprio desse contato. Vai perceber como você fica, para saber qual o estado que você deve procurar. Ele vem te dizer o caminho, entendeu? Olha só, você pode chegar nesse ponto.
E para a gente cristalizar essa situação, fazendo um trabalho escravo.
Fazendo um trabalho. Aproveita esses momentos para você aprender, para você se harmonizar. Certo? Porque os saltos, eles acontecem, só que são muito pequenininhos, não são tão grandes. Então, quando você aproveita bem esses momentos, você dá um salto. Só não é daquele tamanho todo que pareceu. É um salto pequenininho.
Muitas vezes dá a sensação, não sei se é a necessidade. humanidade, nós somos tão desequilibrados que aí quando nós conseguimos desequilibrar um pouquinho, aí dá a sensação até de que é nossa, né? Mas o que você está dizendo é só para nós experimentarmos um equilíbrio. E isso nós temos que conquistar.
Isso. É o trabalho de conquista. Que remete novamente à questão que a Isabel colocou.
Isso.
Da processo expiatório. Isso foi uma intercessão. Então você amenizou. Essas intercessões em que ameniza é para você aproveitar. Entendeu? Você aproveitou. Que sensação é essa? Como é que eu cheguei aqui? Como eu chego? Como eu faço para me manter? Aí você começa a se acostumar com um novo nível. Porque você mesma falou, será que a gente está tão acostumado com a desarmonia? Tenta se acostumar com a harmonia. Muda o teu padrão. Esses momentos é para isso. É para você agarrar e se acostumar. Presta atenção bem naquilo. Aproveita esses momentos. Esses momentos são para ser... Como é que eu vou dizer? Desfrutados. E saboreados. Lentamente. Com cuidado para não perder. Para ele ter uma vida o mais longa possível.
John, aproveitando até que estava falando sobre o tratamento espiritual, gostaria que você desse alguma orientação para que nós pudéssemos aproveitar da melhor forma possível na hora do passe, para adequar o passe às necessidades de cada paciente. Como é que a gente pode coordenar esses trabalhos? Principalmente nós somos não ostensivos, mas até os médios ostensivos também, junto à necessidade de cada cliente, de cada assistido.
Existem certas regras básicas para facilitar o passe, certo? Em que a nossa ação pode ser de uma forma mais intensa e mais eficaz. O que acontece muitas vezes? O médium, ele se distrai com problemáticas do paciente, ou ele se distrai no processo de aplicação do passe. E isso, obviamente, complica o que... Complicando bem a palavra, mas a qualidade do fluido que ele libera não é tão boa, interfere na qualidade do fluido. Tá? Então, o principal mesmo, quando o médium ostensivo ele recebe as orientações do seu mentor, obviamente que ele segue as orientações que lhe são dadas. Sei que muitas vezes alguns médiums acham que o mentor não está falando nada, que é dele, e com isso dificulta com o processo. Mas quando não recebe essa informação, a melhor coisa que o médium tem para fazer é se manter calmo, sem se achar na obrigação de promover a cura, que o médium não promove a cura. Saber apenas que ele vai fazer uma substituição de fluido. Se eu vou substituir fluido, eu vou substituir um fluido de baixa qualidade com fluido de melhor qualidade. Então a gente foca mais na qualidade do nosso fluido. Tornar o fluido mais maleável. Não tão impregnado de baixa qualidade. Mas quando ele tem uma boa qualidade, porque a gente passa por três gradações de fluidos, tá? Fluidos com baixa qualidade, essa é difícil de trabalhar. Fluidos amorfos e fluidos de boa qualidade. Você pode comparar essa qualidade ruim, amorfo e boa como dureza. Então, o fluido de baixa qualidade ele é muito duro. Aí, para você trabalhar com ele, você tem que ter um desgaste de energia muito grande. o fluido amorfo, ele é mais maleável, mas ele não tem uma qualidade específica. E o fluido de boa qualidade, ele é mais maleável. Ele consegue se moldar à emanação mental do espírito, do mentor, tanto do médium quanto do mentor do paciente, mais fácil. E com isso requer menos esforço, é mais eficaz. E aí você consegue substituir toda aquela qualidade, aquele fluido ruim, com fluido homogêneo. Entendeu? Quando a qualidade do fluido não é muito boa, nós não conseguimos formar um fluido muito homogêneo. Ele melhora, mas não é homogêneo. O amorfo já consegue uma homogeneidade melhor, obviamente. Mas o fluido de boa qualidade, então ele é completamente homogêneo. Então você vai imaginar, né? Um indivíduo que está enfermo, obviamente, se ele está enfermo, ele tem pontos de desarmonia, mas quando a gente fala ponto de desarmonia, o problema dele não está só naquele ponto. É uma estrutura toda. Então você imagina, por um processo qualquer, você conseguindo colocar ou transformar aquela energia toda que está conturbada mais ou menos em vários pontos por uma qualidade homogênea. A qualidade homogênea é muito mais eficaz. Vamos dizer que o indivíduo tem uma problemática no rim e aquele seja o ponto em que está em maior desarmonia o paciente, certo? Então você olhando, ali vai ser um ponto de crítico. Aí vamos supor que o médium, o espírito, trabalha aquele ponto crítico e deixe aquilo com uma qualidade boa. Mas o resto todo continua cinza clara. Certo? Essa situação consegue ser pior do que se você deixar não tão numa condição não tão boa quanto ficou o fígado, mas que ele fique homogêneo na sua completude. Essa homogeneidade ainda é mais efetiva, mesmo que ele seja homogêneo numa qualidade inferior que ficou aquele ponto do fígado. Entendeu? Então é dessa forma que o médium vai trabalhar, salvo quando orientado diretamente pelos seus mentores. Trabalhar por essa homogeneidade.
E assim, então de certa forma, se eu entendi, nosso trabalho antes do passe deve ser para um foco no pensamento pela melhora do nosso próprio fluido, e na hora que estiver dando passe é para o fluxo de energias, para o fluxo desse fluido no paciente, tentando homogeneizar ele da melhor forma possível.
Isso. Durante o trabalho, antes e durante o estudo, normalmente o foco fica muito voltado para o paciente. Mas não é. Se a gente analisar direito, o foco é mais intenso ainda para o médium. Entendeu? É igual esses 10 minutos de leitura que a gente faz antes da manifestação mediúnica. É para quem esses 10 minutos do Evangelho? Para nós, os mentores, ou para os médios? Os médios. No tratamento é a mesma coisa. Só que quando você trabalha com os espíritos, esses espíritos têm condições de equilibrar o médium em desarmonia. Mas quando você vai trabalhar com outros espíritos encarnados, aí a nossa capacidade não é tão grande, porque a gente precisa do seu fluido. Ele vai sair de você e ir para o outro. Aqui, né, eu trabalhando com o médium, eu trabalho o médium, ele trabalha o fluido dele. É um processo mais direto, mais fácil, do que eu pegar o seu fluido Aí eu tiro esse fluido e ele fica com ele na minha mão. E tem que dar as qualidades aqui e passar para o paciente. Então é muito mais fácil você trabalhar o fluido em você antes. Aí depois esse fluido sai com qualidade. E aí a gente começa a trabalhar da qualidade necessária para o paciente ainda antes dele sair de você. E quando ele vai para o médium, desculpa, quando ele vai para o paciente, ele recebe os detalhes finais. Entendeu? Então aquele estudo inicial é primeiro é para o médium, segundo para os pacientes. Normalmente o que se vê é o contrário. Mas sabe o que é isso? É um médium que se encontra, que acredita estar entre os primeiros. Primeiro eu faço o meu trabalho, depois eu ajudo quem tiver em necessidade. Essa é a dificuldade dos tratamentos espirituais. É o médium se conscientizar de que ele só está diferente dos pacientes por uma distância muito pequena, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, nos fortalecendo, nos auxiliando.